As chuvas no Rio Grande do Sul afetaram cerca de 9 mil famílias indígenas. No sábado, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que cada uma dessas famílias vai receber uma cesta básica a cada 15 dias. Para falar mais sobre a situação dos indígenas gaúchos, eu falo agora com Roberto Ligbot, do Conselho Indigenista Missionário. Roberto, muito obrigada por estar aqui com a gente. Começo te perguntando qual a atual situação das comunidades indígenas no estado.
Nós aqui estamos acompanhando as demandas indígenas, não é? Há uma situação em que se buscou atender aquelas questões mais emergenciais e, para tanto, nós decidimos criar uma articulação importante, né, a partir de duas campanhas que vinham sendo desenvolvidas tanto pela Comissão Guarani Urupá como pela Arpin Sul, as quais nós nos agregamos, e em Porto Alegre então estabelecemos uma espécie de um núcleo de articulação em que dele a gente passou a identificar as comunidades que estavam em situação de maior vulnerabilização, que tinham sido impactadas diretamente, e também fizemos um levantamento daquelas que havia um impacto menor. E passamos, então, a desenvolver uma campanha, né, no sentido de assegurar que todas as comunidades pudessem ter uma atenção emergencial num primeiro momento, né, garantindo agasalhos, roupas, não é, cobertores, colchões e também alimentos, né? Então, durante praticamente uma semana inteira, nós nos articulamos nessa perspectiva e conseguimos atender 52 comunidades indígenas, não é? E dentre essas comunidades, mais de 100 famílias, não é, conseguiram ser assistidas dentro desta articulação, a partir então desse conjunto de entidades e movimentos, tanto indígenas como indigenistas, e aqueles outros grupos apoiadores, solidárias e solidários.
Agora, Roberto, o Ministério dos Povos Indígenas definiu uma série de ações de apoio às comunidades indígenas, entre elas a distribuição quinzenal de cestas básicas, como a gente falou agora há pouco, além de doações e também um plano de reconstrução das aldeias e recuperação de áreas de plantio. Bom, você acredita que tudo isso vai atender a demanda atual da população indígena no estado?
Então, nós até, né, nesse conjunto de articulação e de mobilizações, nós estabelecemos, assim como meta, três fases, né? A primeira seria essa atenção emergencial, que a princípio a sociedade civil conseguiu através desse movimento de solidariedade, não é? A segunda fase, então, é quando as águas começam a baixar, embora no Rio Grande do Sul houve esse novo movimento, né, em que as enchentes voltaram a atingir dramaticamente as comunidades. Mas nessa segunda fase, o nosso pleito, né, junto ao governo, é de que ele crie efetivamente um grupo, né, que consiga coordenar as ações e serviços, tanto emergenciais como aqueles de maior vigor, né? E nós sentimos ao longo dessa semana, não é, uma ausência muito grande desse núcleo organizativo por parte do governo federal. Eles obviamente se sentiram também com dificuldades, não é, em função das limitações todas que se apresentavam, mas o governo não conseguiu, no que se refere aos povos indígenas, ter esse contexto, não é, em que eles pudessem se organizar e, a partir dessa organização, demandar, então, as suas ações e serviços para as comunidades. Agora, sim, há a impressão que eles vão criar, de fato, a partir da FUNAI e da CESAI, esse grupo de articulação, o que vai ajudar nessas ações que se darão a partir de agora.
Segundo a ministra Sônia Guajajara, as aldeias indígenas devem ser vistas e apoiadas como barreiras naturais dessas enchentes e devem também ser olhadas como proteção ambiental e preservação da biodiversidade. Eu gostaria, Roberto, que você comentasse essa fala. Qual a relação entre as comunidades indígenas e desastres ambientais como esse que a gente está vendo agora?
Então, no Rio Grande do Sul há uma especificidade muito importante que é necessário a gente abordar. Primeiro, essas comunidades impactadas, não é, dramaticamente agora por essa catástrofe ambiental e pelas cheias, elas estão situadas em lugares absolutamente degradados, né? Ou seja, elas não tiveram os seus territórios demarcados. Nós aqui estamos tratando de comunidades que foram vulnerabilizadas pelo Estado e pela própria sociedade, né? Então, o poder público não priorizou a garantia de direitos para essas populações, né? Então, nós ainda estamos numa fase anterior, ou seja, a necessidade de que os territórios sejam efetivamente reconhecidos, demarcados e protegidos pela União, né? Para que eles, então, também estejam a serviço desse movimento de reconstituição, recomposição e de proteção do meio ambiente, né? Como barreiras protetoras, efetivamente, que é o que ocorre especialmente na região amazônica, não é? Os territórios indígenas são aqueles onde há maior preservação ambiental, onde se tem, não é, uma riqueza em termos de biodiversidade, onde as águas ainda conseguem correr por seus rios de uma forma límpida, né? No Rio Grande do Sul, as comunidades convivem com arroios contaminados, né? Em geral, completamente assoreados. Há necessidade de ter todo um trabalho de desassoreamento dos rios. Então, é com esse ambiente que nós convivemos, e esse impacto ele tem sido tão intenso em função desta realidade de descuidado com aquilo que nós temos em termos de biodiversidade, de águas e de natureza.
Tá bem, Roberto, muito obrigada por esse panorama que você trouxe para a gente sobre as comunidades indígenas, e a gente, claro, continua acompanhando esse assunto com toda a nossa atenção. Muito obrigada.
Obrigado também pelo espaço.
Obrigada, Roberto. Nós conversamos com Roberto Ligbot, do Conselho Indigenista Missionário.